Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O governo brasileiro quer regular o uso de inteligência artificial no país ainda esse ano. Segundo o presidente do Senado, o projeto de lei pode ser votado até o final de abril. Esse PL prevê a criação de uma autoridade nacional de IA e também o registro desses sistemas. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Fabrício Polido, que é professor de Direito Digital. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. A proposta de regulação da inteligência artificial no Brasil surgiu ao longo de 2022 e chegou ao Senado Federal em 3 de maio de 2023. A ideia é criar um marco legal de inteligência artificial para estabelecer direitos de proteção aos cidadãos e usar ferramentas operadas por instituições de fiscalização e supervisão de IA. Para falar sobre a expectativa de aprovação dessa lei, eu converso agora com o Fabrício Polido, que é professor de Direito Digital.
Fabrício, o que muda com a aprovação desse projeto de lei?
Gustavo, acho que é importante observar que o projeto de lei 2338, iniciativa do senador Pacheco, busca estabelecer um marco legal para a inteligência artificial no Brasil. Então, acho que o primeiro momento é entender que esse projeto de lei, essa iniciativa, se compatibiliza com outras iniciativas que já estão em curso no mundo, né? Pensando nas iniciativas nos Estados Unidos, Estados Federados, a ordem executiva do presidente Biden em relação a questões relacionadas ao uso de inteligência artificial, leis nacionais como as regulamentações, as resoluções da China sobre inteligência artificial e, mais recentemente, a aprovação e agora entrada em vigor do IA Act, ou Regulamento de Inteligência Artificial da União Europeia. Então, não é uma iniciativa tipicamente brasileira, mas sim algo que se soma com todas as iniciativas aí em curso no mundo sobre o uso de inteligência artificial. Então, uma lei que vai estabelecer aspectos relacionados a obrigações, desenvolvedores, utilizadores, fornecedores de sistemas e aplicações de inteligência artificial. E esse projeto de lei, sem dúvida, coloca o Brasil nessa rota regulatória, primeiro ponto, e segundo, estabelece um marco, busca estabelecer ou propõe um marco de direitos e obrigações, direitos que também se aplicam àqueles que são usuários de sistemas de inteligência artificial, cidadãos em geral, né? E, acima de tudo, buscar estabelecer essa proposta que hoje está em tramitação no Congresso Nacional. Há sinais de que ele seja votado, sim, ainda nesse semestre, mas é muito difícil fazer esse tipo de previsão, porque as pautas são muito dinâmicas no Congresso Nacional, no Senado. Então, enquanto alguns especialistas se entusiasmam dizendo que esse projeto vai ser aprovado, outros já são mais céticos e entendem que possa ainda haver algumas discussões, sobretudo porque o projeto apresenta, assim, uma série de potencialidades, mas também críticas possíveis, sobretudo na forma como ele foi apresentado, como a comissão de juristas estabelecida para apresentar um anteprojeto ao texto como hoje está, que é o texto hoje consolidado no projeto 2338, também se debruçou e trabalhou as questões sobre o PL 2338, né? Buscando justamente olhar o que acontece no mundo, quais são as principais tendências de regulamentação de IA, mas certamente ainda nós teremos um tempo a olhar e se esse projeto vai ser aprovado pelo Congresso da forma como está, né? Passando pelo Senado e depois indo à Câmara.
Fabrício, a previsão mais otimista é que esse projeto seja votado até o final desse mês, né? Em abril, né? Uma previsão aí bem, bem otimista, né? Me diz uma coisa, tem muita gente que confunde essa questão da regulação de inteligência artificial com liberdade de expressão, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né?
Exato. Bom, acho que não tem nada a ver mesmo, assim como outras confusões são trazidas, Gustavo, e acho que os especialistas mais criteriosos, né, mais cuidadosos em comentar e mesmo analisar o texto do projeto, sabem que ele também não é um projeto, por exemplo, voltado exclusivamente à proteção de dados pessoais, porque nós temos uma lei geral de proteção de dados pessoais. E, por certo, de certo modo, isso também não seria nenhuma novidade. O que nós vemos, por exemplo, na União Europeia, essa convergência entre os marcos regulatórios. Do lado, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que inspirou a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, e de outro, o Regulamento Europeu de Inteligência Artificial, que também, indiscutivelmente, inspira o projeto de lei 2338, né? Inspirou a comissão de juristas. A comissão de juristas ali posta é muito orientadamente europeia, então isso acabou levando aí essa convergência desses marcos regulatórios, mas trouxe para o Brasil também uma abordagem que se diferencia da abordagem europeia, porque ele vai mesclar ou juntar dois modelos, o modelo de abordagem ética, em que princípios, e isso é muito importante, princípios objetivos são estabelecidos pelo legislador de como moldar sistemas de IA, desde o momento da sua concepção, desenvolvimento e implantação, que seria desde o momento em que os nossos programadores, engenheiros, designers desenvolvem aqueles sistemas de aplicação até a ponta da cadeia ali em que os sistemas de IA são utilizados. Por exemplo, para uma finalidade analítica ou uma finalidade de automatização de processos ou uma finalidade de predição, ou seja, estabelecer previsões a respeito de determinada situação. Então, não tem nada a ver, tecnicamente, com liberdade de expressão. O que poderia se tensionar, sim, com liberdade de expressão, só naqueles casos em que a inteligência artificial é utilizada, por exemplo, para gerar conteúdo desinformativo, fake news, ou a inteligência artificial se valendo ali da representação de uma deepfake passar a, por exemplo, expressar opinião, que seria, Gustavo, evidentemente protegida ou não pelas liberdades e garantias fundamentais, como a liberdade de expressão. Então é um outro exemplo. Ou no caso mais preocupante nesse estágio de desenvolvimento de IA e agora, né, caminhando para um ano eleitoral, pleito das eleições municipais agora, no segundo semestre, de conteúdo gerado para desequilibrar o jogo eleitoral ou mesmo para, eventualmente, violar as leis eleitorais. Daí porque, por exemplo, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, editou as resoluções a respeito do uso de inteligência artificial no ambiente eleitoral para esse ano, não é? Então, são várias as formas e por isso que acha muita confusão sobre o tema. Questões de liberdade de expressão estão hoje no marco civil da internet, estão no futuro, quiçá, projeto de lei sobre fake news, que tecnicamente acaba de ser engavetado pelo Congresso na ordem dada pelo presidente da Câmara, e Arthur Lira. Isso fez com que nós tivéssemos também uma espécie de retrocesso na discussão causado ali por essa polêmica, o ringue digital entre o empresário Elon Musk, controlador da plataforma X, e o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente o ministro Alexandre de Moraes, né? Tudo que eles quiseram fazer foi uma cortina de fumaça, e que teve o alvo corretamente direcionado, porque minou a estratégia que hoje já estava em curso no Congresso Nacional para a adoção de uma lei que minimamente estabeleceria a regulação das plataformas para além do marco civil da internet, e abriu flanco aí, abriu uma trincheira, vamos chamar uma trincheira, para esse tipo de discussão, pode ou não contaminar também o projeto de lei de IA. Se a gente pensar da repercussão de que esse projeto de IA pode trazer também nesse campo. Então eu vejo, sim, que é possível que o Congresso entenda, olha, nós precisamos realmente aprovar algo, o que seja, e aí resultar em um projeto que tem os seus, como eu disse, potencialidades ainda a serem exploradas para poder se alinhar a outros países que caminham nesse campo, né? Pensando nessa forma, a normativa internacional, as resoluções, recomendações que hoje estão já em vigor na OCDE, na Unesco, dentro do sistema das Nações Unidas, enfim, todas elas já convergindo para esse modelo. E do outro lado, no nosso caso, a necessidade de uma lei de ser aprovada com essa finalidade, né? Lembrando que o Brasil provavelmente continuará mantendo uma condição de usuário, né? Usuário consumidor de aplicações e soluções de inteligência artificial e não se enquadra em nenhuma condição como Estados Unidos e China, que mantém a liderança global no desenvolvimento de sistemas de IA. Então, a questão é saber, vamos aprovar uma lei de IA para garantir essas proteções e estabelecer cautelas, precauções em relação a riscos que eventualmente os sistemas de IA possam trazer, ou nós não adotaremos uma lei ou qualquer proposta de intervenção sobre os modelos de IA por força do direito, ou seja, intervenção legal, regulatória, e deixar as coisas caminharem como estão. Então é uma escolha que se faz. A União Europeia já fez a dela e o Brasil agora cai nessa mesma discussão.
Fabrício, e como você disse, né, essa questão das eleições, ela deixa o negócio um pouco mais urgente, né? Porque seria muito interessante que essa regulação ela acontecesse antes das eleições municipais desse ano, né?
Exato, porque essa também tem sido a narrativa, chamaria contra-narrativa, de um lado do Congresso Nacional, que tem sistematicamente se incomodado com o funcionamento de outras instituições, que é absolutamente normal no campo democrático. Então, se o Supremo Tribunal decide contra majoritariamente aquilo que o Congresso faz, faz parte do Estado Democrático de Direito. Se o TSE, ao editar essa resolução, faz porque isso está dentro das suas atribuições normativas, e de fato é, porque o TSE tem esse poder normativo no campo eleitoral, como tem o legislador, então, o que o Congresso Nacional está sinalizando é nos anteciparemos a essa discussão para aprovar uma lei ainda do pleito eleitoral, até para poder fazer esse campo, meio campo com o eleitor, com os partidos políticos. Isso faz com que nós tenhamos também essa corrida hoje no campo eleitoral. Eu não gosto de fazer apostas, nem fazer essas previsões, mas olhando o comportamento eleitoral nas últimas eleições e utilizando-se das ferramentas, soluções digitais, seja pelas redes sociais, impulsionamento de conteúdo, monetização, tudo que eles utilizaram para poder fortalecer base eleitoral, se comunicar com o eleitor, não teremos nenhuma dúvida que esse ano promete muitas novidades no campo do uso de inteligência artificial, dos assistentes virtuais, dos robôs, dos bots ali interagindo com eleitores. E por isso, a aprovação de uma lei vai complementar, isso acho que é importante, complementar a regulamentação vigente hoje eleitoral brasileira, a lei eleitoral brasileira, especialmente as resoluções do TSE, nesse campo, mas obviamente a lei de IA ser aprovada, ela não vai cumprir todas as situações que estão aí em curso, mas certamente ela trará essa base para limitar certos usos de inteligência artificial e de sistemas de IA que teriam efeitos prejudiciais, nocivos, já por uma questão de precaução. É isso que normalmente a opinião pública não conhece ou tem dificuldades de visualizar. Ou mesmo outros especialistas não entendem marco regulatório e sabem que o legislador muitas vezes vai intervir quando há determinadas situações de cuidado, de atenção. E isso sugere, quando se fala que a lei de IA tem modelagem baseada em risco, em direitos e a modelagem ética, que são as três maiores aí pilares dessa lei, desse projeto de lei brasileiro, é porque o legislador busca antever esses mesmos potenciais riscos e evitar que os efeitos ou os potenciais danos ocorram. Então, antes de ocorrer o dano, se intervém. Agora, quem entenda que é melhor deixar os danos acontecerem para depois intervir. Só que depois intervir é sempre um dilema que o direito tem, porque se o legislador intervém, quem é que vai ter que intervir de alguma maneira lá? O judiciário, né, nas soluções concretas. Então, o fato de ter uma lei que de modo previsível, estabeleça esse marco, dizendo, olha, todos os sistemas de IA podem ser desenvolvidos, mas esses, têm certos cuidados e cautelas. Como nós vamos majorar o que são os riscos ou minorar? E se houver riscos, como nós vamos trabalhar para mitigar esses riscos? Como nós vamos nos conformar? Então, essa que acho que é a principal discussão. E nas eleições isso vai acontecer. Porque, por exemplo, nada nos garante que, ao substituir a interação com o candidato, com o partido político ali, que é mandatário da nossa representação no legislativo, não haja, por exemplo, uma distorção. O cidadão não vai mais tecnicamente, pessoalmente, interagir com o seu candidato e vai ali estabelecer aquela interação com o robô, com o assistente virtual, que tecnicamente foi programado por inteligência artificial para dar respostas ou para criar conteúdos que são adaptados ali ao bel prazer daquele candidato ou do partido a que ele está afiliado. Mas isso também, a nosso ver mais criticamente, pensando aí nos problemas, também interfere no jogo democrático e no que é mais importante, no elo de representação, que é central nas relações entre o eleitor, o constituinte e o representante, o mandatário. Então, pouca gente também tem falado isso, né? De que maneira a IA, né, não vai intervir, não vai causar prejuízos ao meio ambiente ou transformar as nossas crianças, levar as nossas crianças cada vez mais a um contexto de ansiedade digital, de vícios digitais. Nós estamos falando do jogo eleitoral. Então, são outros riscos e potenciais prejuízos, danos que podem ocorrer dessa interação. Então, temos que entender por que, que há essa escolha de política normativa de olhar para uma abordagem baseada em riscos, como fez a União Europeia. A questão é saber se o Brasil introduzindo uma abordagem baseada em riscos, ele iria inibir ou não o desenvolvimento de IA. Mas, historicamente, em outras áreas da indústria também nós fizemos isso, e essas áreas de indústria não foram inibidas, justamente porque houve uma escolha de optar por esses modelos de precaução, olhando os riscos, se oferece ou se apresenta uma espécie de obrigação para aquele que desenvolve algo, um produto, um serviço, um processo que gerará prejuízos, potencialmente gerará. E se gerar, como mitigar? E essas são as principais questões que aparecem nesse projeto de lei. Para o campo eleitoral, eu acredito que sim, assim como potencialidades, uma série de aplicações, também é possível que haja essa preocupação sobre os riscos no processo eleitoral, né? Sobretudo pensando aí mais uma vez na trincheira, no ringue digital aberto aí por essa peleja entre o empresário, controlador de uma rede social, como é o X, né, o antigo Twitter, e o judiciário de um país, um Estado democrático de direito, que segue as suas leis, aplica as suas leis e suas decisões, e do outro lado, alguém que quer descumprir e entende que isso seja uma forma de afrontar o Estado brasileiro, e agora a repercussão que esse tema também tem nos Estados Unidos por conta do vazamento daqueles documentos sigilosos do processo que corre no Supremo Tribunal Federal. E veja, passamos para uma outra dimensão, né? Enquanto todos pensam que é só uma questão de a extrema-direita se posicionando e dizendo que há abusos nessas decisões em matéria digital, especialmente porque toca aspectos do controle, moderação de conteúdo, aplicação das leis brasileiras sobre as plataformas, mas de outro, na verdade, o que a gente tem visto é, né, até que qual o limite, né, de um cidadão estrangeiro, de uma empresa, né, de capital majoritariamente estrangeiro, controlada por esse estrangeiro não residente do Brasil, se indispõe e se nega a cumprir com as decisões no Brasil, e aí abre essa decisão questionando, né, o que certamente é a soberania de uma decisão e das leis brasileiras, as leis brasileiras que escolheram regular dessa forma, as leis brasileiras que determinam que a liberdade de expressão não é um direito fundamental absoluto, mas que ele convive com outros direitos como são esses, como a preocupação, por exemplo, com a rigidez do processo eleitoral, a preocupação com a proteção das instituições democráticas, a proteção com os direitos da personalidade de partes que são, por exemplo, difamadas, prejudicadas por comentários ofensivos, as repercussões a respeito dos crimes de ódio, racismo, que são vigentes no direito brasileiro. Então, talvez é isso que eles não entendam, ou eles finjam não entender, né? Ou, de modo muito cínico, eles repitam isso, e que, lamentavelmente, é replicado por uma parte muito ignorante da população que hoje endossa ou apoia esse tipo de ofensiva, né? Que não faz nenhum sentido nesse campo, né? E IA provavelmente vai acontecer a mesma coisa. Gustavo, escreva aí, porque eu acredito que depois o debate vai sair do campo das plataformas, regulação de plataformas para IA, e essa discussão também vai surgir nesse campo.
Fabrício, é isso. Valeu, muito obrigado pelas tuas informações, também pela tua participação aqui no podcast Canaltech. Um ótimo dia para você, hein?
Obrigado, Gustavo. Um abraço para vocês e um abraço a todos. Boa semana.
Tá aí, esse foi o Fabrício Polido falando sobre as expectativas de aprovação de uma lei que vai regular o uso de inteligência artificial no Brasil. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Que Elon Musk gosta de fazer mudanças no X, o antigo Twitter, todo mundo já sabe. Mas o bilionário sempre experimenta adicionar outras funções no lugar das colocadas para escanteio. A mais recente se chama Explore, que substitui os assuntos do momento por notícias e resumos criados a partir do Grok, a inteligência artificial da xAI, empresa de IA do dono da Tesla. A novidade já está em fase de testes no formato beta no X, mas apenas para quem usa a rede social a partir do navegador. Nos celulares, o botão de explorar ainda apresenta os assuntos do momento. Com o avanço das ferramentas de inteligência artificial, o Google e a plataforma educacional Alura lançaram um curso para mergulhar nesse universo, o Imersão IA. Com foco no Gemini e AI Studio, a oportunidade busca auxiliar desenvolvedores iniciantes e experientes no uso da tecnologia. O programa é gratuito e já está com as inscrições abertas. Todas as informações estão lá no site do Canaltech. Corre lá e não perca essa chance de se manter atualizado. Há diversas funções no Instagram, como Reels, Stories e mensagens diretas, mas parece que a Meta não está satisfeita e quer adicionar mais ações para prender os usuários na rede social. Segundo um desenvolvedor, a empresa de Mark Zuckerberg trabalha em um novo botão para cutucar o perfil de outras pessoas, uma brincadeira que existe há mais de 10 anos no Facebook. O botão ficaria do lado do sino de notificações da conta, logo acima do número de seguidores e dos perfis seguidos. Dessa forma, o layout mudaria levemente do que existe hoje. No futuro, o Google pode facilitar a recarga de bateria de dispositivos mais compactos, como rastreadores e canetas para tablets. Segundo o portal Android Authority, o Android 15 deve utilizar o NFC, tecnologia para pagamentos por aproximação, para transmitir energia por aproximação. Caso o Google realmente implemente essa tecnologia ao Android 15, os dispositivos compatíveis poderão recarregar a bateria a uma distância de no máximo 2 cm. A Sony pode estar interessada em comprar a Paramount, um dos mais tradicionais estúdios de cinema. Com isso, além de franquias como Top Gun, Star Trek e Bob Esponja, a empresa japonesa levaria também outras marcas ligadas ao conglomerado, como MTV, CBS e Nickelodeon, além do Paramount Plus, streaming pertencente à marca. No entanto, fontes próximas a essas negociações apontam que tudo ainda está em um estágio bastante inicial. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vicenzo Varin. O programa também contou com reportagens de Durval Ramos, Bruno De Blasi e Ricardo Ciosi. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!